DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal de Manhã desta terça-feira. Em Angola, arranca hoje a fase de instrução contraditória do caso AGT. Juristas pedem julgamento transparente e sem intervenção política.
E quando falo um julgamento justo, é um julgamento em que não tenha interferência de outras forças.
O Estado versus poder político não pode envolver-se diretamente nos processos, tal como temos estado a acompanhar para aqueles processos mediáticos.
Neste jornal contamos-lhe a história de Josef Kony, acusado de 39 crimes de guerra e cujo se desconhece o seu paradeiro. Analisamos ainda como o negócio da extração mineral crítica agrava a instabilidade no continente africano. E no futebol está de volta o melhor futebol de clubes do mundo. Arranca hoje a Liga dos Campeões. O calendário marca o dia 16 de setembro de 2025. Consigo deste lado António Deus e começa agora o seu Jornal da Manhã. Começa esta terça-feira, no Tribunal da Comarca de Viana, em Luanda, a fase de instrução contraditória do caso AGT. Neste processo, o Ministério Público acusa 38 arguídos, entre eles 6 empresas, de defraudar o Estado em mais de 100 mil milhões de kwanzas, cerca de 92,3 milhões de euros. Juristas ouvidos pela DW África mostram-se expectantes e não querem o envolvimento do poder político no caso que chocou o país, que declarou luta contra a corrupção em 2017.
A instrução contraditória do caso AGT começa esta terça-feira no Tribunal da Comarca de Viana, em Luanda. Esta fase é requerida pela defesa de alguns implicados depois da instrução preparatória em que o Ministério Público investigou e juntou as provas para a acusação. Os 38 arguídos, entre eles 6 empresas, são acusados de defraudar o Estado em mais de mil milhões de kwanzas, 92,3 milhões de euros. O caso foi despolitado no princípio deste ano. O jurista Alberto Kishinash comenta o que poderá ocorrer nessa fase do processo.
A instrução contraditória, espécie de um julgamento, mas em porta fechada, só os intervenientes é que adentram a este momento, é onde os acusados vão apresentar argumentos que contrariem a acusação.
Assim, muitos crimes de que são acusados podem ser retirados e às vezes o processo pode cair por terra, explica o jurista.
Ou seja, o processo pode cair no arquivamento, por se entender que os elementos não foram bastante para que se concluísse que aqueles agentes tivessem cometido o crime a que vêm acusados.
Mas esse Rod Simão, outro jurista angolano, considera muito a pouca probabilidade do arquivamento do processo, tendo em conta a quantidade dos valores alegadamente desviados e a qualidade dos sujeitos implicados. Grande parte dos acusados são funcionários senhores da Administração Geral Tributária, AGT, detidos por envolvimento em esquema fraudulento de reembolso do IVA, imposto sobre o valor acrescentado.
Não se pode esperar uma outra questão que não seja a continuidade do processo até a responsabilização.
O Tribunal da Comarca de Luanda, que vai julgar o caso, informa que haverá várias sessões em função do elevado número de arguídos no processo. Também informa que será disponibilizado um porta-voz para a prestação de informação durante as audiências. Alberto Kishinash adivinha um processo que demorará o seu tempo até a fase final e augura um julgamento justo.
E quando falo um julgamento justo, é um julgamento em que não tenha interferência de outras forças, que os arguídos que ainda gozam de presunção de inocência possam ter o direito à ampla defesa e que os seus direitos constitucionais possam ser protegidos, salvaguardados nesse processo.
Serrote Simão também espera que o tribunal seja imparcial no julgamento deste caso.
O Estado versus poder político não pode envolver-se diretamente nos processos, tal como temos estado a acompanhar para aqueles processos mediáticos.
Este processo decorre numa altura em que se completam 8 anos desde que o presidente João Lourenço declarou uma cruzada contra a corrupção, uma cruzada contra o saque que se observou na anterior governação. Mas Serrote Simão revela que o atual consulado não foge à regra.
Hoje já se fala do envolvimento dos tribunais, dos magistrados, dos procuradores, dos advogados, dos administradores, digamos, dos políticos.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntámos no nosso Facebook se acredita que o julgamento do caso AGT em Angola não terá interferências externas. O Edmundo escreve-nos que, infelizmente, é para esquecer, porque o sistema judicial em Angola é totalmente corrupto e diz que o julgamento não vai dar em nada. Já também o Abel escreve-nos que não vale a pena confiar, porque a justiça em Angola é raramente justa. Já sabe que antes do final desta emissão ainda vamos ler mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook, DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a assessora financeira do político Venâncio Mondlane, em prisão preventiva desde março, e mais 11 detidos no mesmo processo, foram absolvidos pelo Tribunal Judicial da cidade de Maputo, disse ontem o ex-candidato presidencial.
Em definitivo, Glória Nobre, mandatária financeira de Venâncio Mondlane, é a despronunciada de todos os crimes que era ilegalmente, falsamente, ilicitamente acusada.
Glória Nobre tinha sido acusada de tentativa de alteração violenta do Estado de Direito, associação criminosa e conspiração contra a segurança do Estado. O ministro da Saúde moçambicano, Hussena Issa, disse que cerca de 30% dos mortos em acidentes de viação no país são causados pelo consumo excessivo de álcool, pedindo uma aposta na educação e prevenção. Os índices de acidentes rodoviários são atualmente classificados como dramáticos em Moçambique, com mais de 600 mortos em sinistros registados entre janeiro e agosto deste ano em todo o país, enquanto as autoridades apontam o excesso de velocidade e a condução sob efeito de álcool como as principais causas. E a Direção-Geral da Proteção Civil e das Operações de Ajuda Humanitária Europeias estima que mais de 114 mil crianças menores de 5 anos sofram de subnutrição aguda em Moçambique este ano, incluindo 29.903 na forma mais grave. Num comunicado do ECO, consultado pela Lusa, pode ler-se que os principais fatores de insegurança alimentar aguda em Moçambique incluem o conflito em curso na região do norte do país, o impacto da seca induzida pelo El Niño, ciclones recorrentes e outros choques climáticos. Em Angola, a Polícia Nacional condenou o ato bárbaro de linchamento de um oficial superior da cooperação que foi espancado por populares até à morte na sequência de um acidente de viação. Num comunicado divulgado esta segunda-feira, as autoridades referem que o acidente ocorreu no domingo, na província do Uíge, quando o carro conduzido pelo polícia se despistou e atropelou 3 pessoas, 2 das quais morreram e outra ficou gravemente ferida. Em Cabo Verde, o ministro da Educação prometeu ontem, na abertura do ano letivo, procurar apoios internacionais e consensos superpartidários para a educação ser um vetor de combate à exclusão. Amadeu Cruz falava durante uma cerimónia oficial de abertura do ano letivo em São Miguel, Ilha de Santiago, em que enalteceu a presença de todos os intervenientes do setor, dando um sinal para a sociedade de que estão juntos pela educação, independentemente de partidos ou opções políticas.
DW África. Deutsche Welle.
Os procuradores do Tribunal Penal Internacional apresentaram, na passada terça-feira, 39 acusações de crimes de guerra e contra a humanidade contra o senhor da guerra ugandês Joseph Kony. De acordo com o Tribunal, o grupo rebelde do homem mais procurado de África, o Exército de Resistência do Senhor, cometeu vários crimes, incluindo assassinato, escravatura sexual, violação, recrutamento de crianças de soldado e tratamento cruel de civis. Mas afinal, quem é Joseph Kony e onde está? A DW apresenta os factos, a história e porque é que esta importa. Um trabalho de Domena Advoa, adaptado por Catarina Martins.
Mais de 1,9 milhões de pessoas foram deslocadas das suas casas. Pelo menos 20 mil crianças foram raptadas e pelo menos 600 civis terão sido mortos nos ataques do Exército de Resistência do Senhor entre 1 de julho de 2002 e 31 de dezembro de 2005, no norte do Uganda. Apesar dos esforços do Tribunal Penal Internacional, sociedade civil, parceiros internacionais e autoridades ugandesas, continua sem paradeiro conhecido. Relatórios indicam que poderá estar na República Centro-Africana ou na região sudanesa do Darfur. A DW Christophe Titeka, professor da Universidade de Antuérpia, afirma que a falta de poderes do Tribunal para efetuar detenções dificulta a sua captura.
Uma grande fraqueza do Tribunal Penal Internacional neste momento é que não tem qualquer capacidade de prender as pessoas que acusa e para as quais emite mandado de detenção. Se fores um criminoso protegido por um governo ou conseguires fugir de qualquer entidade que te queira deter, não existe uma ameaça imediata para ti.
There's no real immediate threat to you.
O Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de detenção contra Joseph Kony em 2005, após iniciar investigações em 2004 a pedido do presidente ugandês. Analistas consideram que o tribunal procura afirmar a sua legitimidade com este caso, visto como um teste decisivo para futuros processos. Um julgamento bem-sucedido poderá garantir compensações às vítimas e representar um marco para a justiça internacional, considera Christoph Diteka.
O tribunal está a tentar provar a sua legitimidade e o seu direito à existência, quase que ao tomar este caso como exemplo. Trata-se de um caso que não é politicamente controverso. É uma rebelião que, na maior parte, já se extinguiu. Restam apenas poucos rebeldes em redor de Joseph Kony. Ao escolher este caso seguro, o tribunal quer mostrar que consegue lidar com estes processos pendentes e que poderá usar este modelo para casos futuros.
Catarina Martins, DW.
Cobiçados pelo seu uso em infraestruturas orientadas para o ambiente e outras tecnologias emergentes, os minerais críticos são extraídos em 31 dos 54 países do continente africano. A África do Sul, a Nigéria e Marrocos extraem a maior variedade de minerais. Já a Guiné é líder em termos de toneladas métricas. A corrida mundial para extrair estes minerais pode revelar-se extremamente lucrativa para os países africanos. Jimmy Munguriek, advogado e diretor nacional da República Democrática do Congo, da ONG Resource Matters, alerta, no entanto, para a falta de normas laborais e ambientais coerentes, bem como a escassa colaboração transfronteiriça. Quando a procura aumenta e os países africanos são fornecedores desse minério, o que se espera, logicamente, é que esse minério beneficie efetivamente o desenvolvimento desses países africanos. Esse é o lado positivo desses minérios. Mas também há, por outro lado, os impactos negativos, que estão mais relacionados com os aspectos ambientais e os direitos humanos, porque ainda há muitos países africanos em que os governantes são ainda fracos. E isso faz com que o respeito pelos princípios ambientais por parte dessas empresas mineiras em toda a África continue a ser um grande desafio hoje em dia. As disputas sobre quem tem o direito de explorar a riqueza da República Democrática do Congo em coltan, o mineral crítico do qual é derivado o metal altamente condutor tântalo, contribuíram para 3 décadas de agitação no leste da RDC. Juntamente com o estanho e o tungstênio, o tântalo é um dos metais 3T cada vez mais procurados para alimentar aparelhos eletrónicos de consumo, como computadores portáteis e smartphones, bem como para dispositivos médicos e aplicações aeroespaciais e de defesa. Pelo menos 150 toneladas métricas de coltan são extraídas mensalmente da mina e exportadas ilegalmente para Ruanda, onde o coltan contrabandeado é então misturado com o abastecimento doméstico. Vários países onde minerais críticos raramente são extraídos estão na região do Sahel, onde juntas militares tomaram o poder no Mali, Burkina Faso e Níger, e a insegurança está a aumentar. A Costa do Marfim está a emergir como um refúgio na África Ocidental para as empresas de mineração de ouro que fogem da instabilidade do Sahel. Em 2023, a Costa do Marfim produziu mais de 50 toneladas de ouro e o governo pretende duplicar essa produção até 2030. O Uganda, Tanzânia, Nigéria e outros países da África subsaariana também estão a aumentar significativamente a sua produção de minerais críticos como o feldspato, cobre e manganês. Para um país como a Nigéria, que é realmente considerado um país petrolífero, os minerais críticos seriam realmente uma mais-valia para conduzir a Nigéria a uma transição energética, em primeiro lugar para a sua própria política interna, mas também para o interesse global da transição energética, onde hoje em dia muitos estados querem migrar das energias fósseis para as energias renováveis. No entanto, em países com uma história mais longa na mineração de minerais críticos, como a RDC, a extração desses recursos está a remodelar os centros populacionais que circundam as operações. A Comus, um empreendimento conjunto entre a chinesa Zinjin Mining e a estatal congolesa Geca Mines, é responsável pela construção de um novo distrito da região rica em minerais em torno de Kolwezi, no sul do país. Sylvain Muleka, técnico metalúrgico e líder dos esforços para realojar a sua comunidade, disse que houve um atraso de quase uma década na construção das futuras casas dos residentes a cerca de 30 quilómetros do seu local atual, conhecido como o bairro Geca Mines, em Kolwezi.
L'explosion qui vient de la mine, elle est forte.
A explosão que vem da mina é forte. E é essa explosão que abala as nossas paredes, uma vez que a mina fica a menos de 100 metros das habitações, o que é realmente arriscado. É necessário acelerar o processo de deslocalização. Tudo o que acompanha a exploração mineira, há o pó que se levanta, há doenças, há também a radioatividade.
La radioactivité, donc on craint tout ça.
Em 2017, o distrito era lar de 39 mil pessoas. Após ondas de realojamentos e despejos, cerca de 2 mil residentes permanecem, de acordo com o Pulitzer Center.
DW Notícias.
14 pessoas da África Ocidental, deportadas dos Estados Unidos da América para o Ghana, foram enviadas para os seus países de origem, a Nigéria e a Gâmbia, anunciou ontem o ministro ganês. As autoridades ganesas defenderam a aceitação dessas pessoas expulsas dos Estados Unidos pelo governo liderado pelo presidente Donald Trump por razões humanitárias. E o chanceler alemão Friedrich Merz declarou hoje guerra ao antissemitismo durante a reabertura em condições adversas de uma sinagoga restaurada em Munique, no sul da Alemanha, que representa mais uma vez uma expressão da força vital judaica. O governante acrescentou também que não irá tolerar o antissemitismo sob o pretexto de uma suposta liberdade artística, cultural e científica. E o exército israelita lançou esta noite uma série de intensos ataques aéreos contra a cidade de Gaza, enquanto os seus tanques avançam lentamente em direção para uma invasão terrestre da capital daquele território. Segundo informaram fontes locais, as forças israelitas atacam com dureza a cidade, já sitiada, com helicópteros, drones e robôs carregados de explosivos, enquanto as tropas vão ganhando terreno em diferentes zonas em redor da urbe, especialmente pelo Noroeste, descreveram fontes à agência de notícias espanhola EFE.
DW Futebol.
É isso mesmo, esta terça-feira, 16 de setembro, está de volta a Liga dos Campeões com a fase Liga, como sabe, que substitui desde a época passada a fase de grupos. Primeira jornada com os jogos desta terça-feira ao final do dia, início da noite. Athletic Bilbao Arsenal, PSV Eindhoven Royal Saint-Gilloise, Sport Lisboa Benfica Carabag, Juventus Borussia Dortmund, Real Madrid Marselha, Tottenham Villarreal. 35 equipas irão tentar tirar o lugar do trono do futebol europeu ao Paris Saint-Germain, que conquistou a Liga dos Campeões da época passada.
DW, espaço do ouvinte.
Momento para abrirmos a segunda e última janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntámos no nosso Facebook se acredita que o julgamento do caso AGT em Angola, que lembramos que arranca hoje em Luanda, se não terá interferências externas. O injustiçado de Angola escreve-nos que em Angola não há nem nunca houve justiça, apenas existem alguns, passo a citar, palhaços disfarçados de juízes sem o juízo ao serviço do MPLA. Já o Luzmi Nilsson faz-nos uma comparação e diz que hoje é mais seguro o empresário andar com um volume de notas nas ruas do bairro do Molueca do que confiar na AGT angolana. Muito bem, chega aqui ao fim o jornal desta manhã. Muito obrigado por nos terem acompanhado nesta primeira emissão noticiosa do dia. Mais logo, a jornalista Madalena Sampaio traz-lhe as novidades do Jornal da Noite. Até lá, tenha uma ótima terça-feira e, claro, sempre que possível, na companhia da sua DW África. Um bom dia, um abraço e até amanhã.